No dia 17 de maio, indígenas das etnias Guarani e Kaiowá divulgaram uma carta denunciando a falta de assistência do governo federal na luta contra a disseminação do coronavírus nas aldeias do Mato Grosso do Sul. De acordo com o documento, o estado é de emergência para os 51 mil indígenas que vivem na região. Em um trecho, a carta diz, abre aspas, "Anunciamos que estamos diante de mais um massacre anunciado com a chegada da Covid-19 em nossos territórios e apelamos pela nossa sobrevivência. São 520 anos de massacres e doenças que a violenta experiência de colonização nos trouxe ao Brasil. Nos restam poucos anciões que guardam o conhecimento tradicional. A vida deles e da comunidade estão em risco." Fecha aspas. Para entender melhor a situação, o Brasil de fato conversou com o antropólogo Eliel Benites, liderança do povo Guarani no Mato Grosso do Sul e professor da Universidade Federal da Grande Dourados. Confira agora a entrevista. Olá, Eliel, muito obrigado por falar com a Rádio Brasil de Fato. Para começar esse papo, eu queria falar um pouquinho contigo sobre o coronavírus e a pandemia que tem afetado o país. Como é que está o cenário entre o povo Guarani neste momento?
O cenário em relação à realidade do coronavírus nas comunidades indígenas, hoje, aqui em Carapó, na minha realidade, onde estou fazendo a quarentena, né, tem dois casos comprovados, né, oficialmente. Essas pessoas foram contaminadas, eles fizeram um teste semana passada, né, e teve resultado, saiu no fim da semana passada, ele saiu. A partir disso, foi constatada o trajeto da contaminação a partir dessas duas pessoas. São vários contatos que obtiveram para sair esse resultado. Então, nesse sentido, a gente percebe que quanto mais a semana vai passando, vai ter mais casos confirmados de coronavírus na aldeia indígena, principalmente aqui em Carapó. Na região de Dourados, é muito maior ainda os números de casos, né? Então, nós estamos numa situação em que o coronavírus está fazendo presença agora na aldeia. Aqui no município de Carapó, as pessoas primeiras que pegaram são os indígenas daqui. É uma preocupação muito grande no sentido de conter as famílias, porque a nossa comunidade tem a cultura de visitar os parentes, né? Visitar os parentes, as famílias, né? Essa é uma das dificuldades muito grandes que nós temos agora.
Agora, Eliel, como que o governo federal tem atuado junto ao povo Guarani Kaiowá? E como que vocês estão conseguindo garantir as condições sanitárias e de higiene para que o vírus não se alastre dentro das aldeias?
O que tem sido feito, né, em termos de iniciativa diante dessa situação, né? Temos comitê de combate ao coronavírus municipal, né, onde se decide como encaminhar, fazer fluxo dos encaminhamentos das pessoas contaminadas, né. Temos também comitê de combate ao coronavírus a nível da CISAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, do município, né, na qual também faço parte. Essa equipe do coronavírus de combate é que tem a responsabilidade de absorver, de fazer encaminhamento, de fazer o direcionamento do isolamento das famílias contaminadas. Não é a parte da CESAI especificamente. Então, mesmo com toda essa dificuldade, as lideranças indígenas têm feito a barreira sanitária na entrada e saída da aldeia para a cidade. A participação dos professores indígenas, tem as lideranças, também agora, com paralisação das turmas, com esse caso, toda a turma dos trabalhadores dispensados, né, estão parados em casa. Muitos cabeçantes também ajudam nesse processo de fazer isolamento de fato aqui na comunidade. E diante disso, né, tirando as iniciativas da comunidade, das lideranças, não há uma política pública de Estado, né, de governo, para poder combater o coronavírus no contexto indígena. Essa é uma preocupação muito grande, porque as iniciativas ficam isoladas, né? Cada um fazendo a sua parte. Por exemplo, as lideranças, equipe da CESAI, o município, professores, né? Os projetos que têm atuado anteriormente, as ONGs, vai redirecionando os recursos para comprar as máscaras. Ou seja, são N iniciativas individuais, né, localizadas, que é necessário uma gestão da totalidade da iniciativa. Isso gera uma consequência muito boa, mas também ruim, porque cada um fazendo sua parte, mas não tem uma lógica maior das iniciativas, né? Por quê? Pela ausência do governo, pela ausência do Estado na comunidade indígena. Inclusive, muitas famílias passando dificuldade, falta de alimento, né? Acesso à água potável já não tinha mesmo anteriormente, né? Poucas pessoas têm água encanada, né? Porque aqui na nossa realidade de Carapó, temos uma reserva indígena demarcada pelo Estado no início do século XX, né? Com uma área de 3.594 hectares, mas em 2016 houve uma retomada das áreas consideradas como tradicionais, que são áreas litígios, são 9 áreas. Então ele desmembra um pouco essa reserva e vai ampliando um pouco a área, a ocupação indígena, né? E por isso as famílias vão ocupando espaço, mas sem estrutura, sem água encanada, sem residência mais efetiva, são moradores de barracos, né? Acampamentos, né? Então uma dificuldade muito grande de água e de ações que ajudam a produzir alimentos, né? Vai dependendo cada vez mais na cesta básica, que hoje fica muito difícil também. Então a dificuldade desse isolamento, ele gera esse impacto negativo na comunidade.
Eliel, na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou o PL 1142, que garante a presença de missionários em terras indígenas. Como que o senhor recebeu essa notícia? E para ficar ainda no campo da política, o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, afirmou na reunião interministerial do dia 22 de abril que odeia o termo povos indígenas. Você pode comentar essa observação dele também, por gentileza?
Em relação à questão dos missionários, à questão da evangelização indígena, né, já tem uma presença aqui. Na nossa história como povo guarani, a presença dos missionários é muito mais antiga, né, desde a época colonial, na época do descobrimento do Brasil, né, entre aspas, né, na época dos jesuítas, primeiros entraram, eles atuaram nos povos guarani, historicamente. Então a gente vê que pacifica o indígena para escravizar, né? Então vai dando uma ideia da salvação indígena através da lógica do cristianismo, né, para uma visão fragilizada sobre o mundo, no sentido quando você vai quebrando, você tem uma crença, né, você tem uma crença estruturada tradicionalmente. Então você vai produzindo uma geração no contexto de desconstrução de crença, né, que é a crença da lógica do cristianismo. E nesse processo você vai criando pessoas, né? Então vai criando uma pessoa fragilizada psicologicamente. Isso acaba gerando uma fragilização das pessoas e de fácil domínio, porque você não tem muita certeza das coisas, né? Emocionalmente dizendo, né? E a história diz para nós que o cristianismo, na presença dos indígenas, ela atuou de uma certa maneira para facilitar a colonização, a exploração e a perda do território. Então, isso vai se agravando e define hoje, né, a realidade que nós estamos vivendo. Nós estamos na luta pela terra, na luta pelo direito constitucional de obter um território específico, porque somos componente de um povo, né, de um povo que são brasileiros, né, constituída com toda a dificuldade, e essa composição tem uma parte específica que somos o Guarani Kaiowá. Então, quando o ministro da Educação diz que odeia os povos indígenas, que o Brasil é um só, ele está negando todo o processo de exploração, de destruição que os povos indígenas vivenciou na história para que o Brasil se constituísse dessa maneira. Então, é um argumento que nega, é um argumento que viola a nossa história. É claro que as posições políticas individuais, tudo bem, mas como autoridade de um Ministério da Educação, ela tem que ter uma postura que o Brasil foi constituído, né? O Brasil foi construído, as estruturas, os estados, os poderes foi constituído pela morte de muitas pessoas que tinham uma outra lógica de sociedade. Muitos indígenas morreram no Brasil para se constituir um poder, um Estado. Aqui, por exemplo, Mato Grosso do Sul, o processo da perda do território indígena não foi pacífico, ele não foi tranquilo, ele foi a estrutura da sociedade que se constitui, ele foi na custa de muitas mortes, de escravização indígena, a exploração de trabalho. Quando os indígenas, nós indígenas, lutamos pela diferença e por isso a exigência de uma política específica, né, de tratos com o nosso povo indígena, é justamente para não ser esquecido esse processo, né? Queremos ser indígena porque a nossa história foi de violência, né? Nessa relação. E minimamente queremos o nosso direito, que é um pedaço de terra, né, constitucionalmente garantido, para a gente possa viver no nosso modo de ser, mas dentro de uma jurisdição maior, que é o Brasil, que é o Estado, que é um governo, né?
Conversamos então com Eliel Benites, liderança Guarani e professor da Universidade Federal da Grande Dourados, sobre a realidade das aldeias indígenas do Mato Grosso do Sul diante da pandemia do coronavírus. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.